She thinks I'm a little lazy. I think she's a little crazy. We like summer and we like spring, watching wrestling and rain. She ain't shy, she speaks her mind, tough as nails and smooth as wine. We burn hot as kerosene, baby, we got our own thing. She ain't skinny and I ain't tall.
Olá, 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 espero que se encontrem todos bem, espero que esteja tudo bem com vocês. É que é assim, eu chego aqui após uma grande corrida, pá, e disse-lhe na transmissão e volto a dizer aqui, obrigado Goodyear, e também dizer um obrigado à NASCAR, vá. É assim, os pilotos pediram pneus macios, pilotos que são pilotos da NASCAR, a Goodyear cumpriu e tivemos todo um regabof na corrida de Bristol Motor Speedway. Desde já pedir desculpa por quem nos vê no YouTube não me estar a ver a mim. A minha câmara decidiu que hoje não era dia para trabalhar. Colocou greve e pronto, ao menos têm o meu som, conseguem-me ouvir. Ao menos, e pelo menos isso, conseguem ver o Miguel. Ele que está mais habituado às câmaras do que eu. O gajo é muito mais bonito do que eu, portanto, ficas com o Miguel aí ao lado. Miguel, Bristol Motor Speedway, portanto... pneus a desfazerem-se e a NASCAR a ter de pedir a Goodyear, olha, vai buscar mais um conjunto para todos os pilotos a meio da corrida.
É verdade, parece que a NASCAR anda a ouvir os nossos podcasts, pá. Será que eles estão a ouvir o nosso Vamos Falar de Fundo? A gente que anda aqui semana após semana a pedir uns pneus um bocadinho mais... Enfim, a gente não quer problemas com ninguém, não é? Não queremos pilotos no muro por causa dos pneus nem nada. Mas temos apregoado aqui um bocado... o desgaste dos pneus, a ter que entrar em ação. E esta semana isso aconteceu. Esta semana aconteceu. Aconteceu num nível que eu, honestamente, não me recordo de alguma vez ter acontecido, sinceramente. Foi interessante.
A pista colocou muito disso. Ou seja, a NASCAR, os pilotos da NASCAR pediram... A Goodyear cumpriu para ter pneus de um composto mais macio. A única questão foi que eles não estavam nada à espera do que aconteceu em termos de comportamento de pista. Essa é foi verdade. A grande razão para a durabilidade dos pneus não resultar tão bem. Vamos colocar Sim. este ponto assente também por aí.
Sim, normalmente estas pistas de cimento são autênticos raladores de pneus, não é? Pistas como Richmond, Dover, normalmente têm este condão de serem um bocadinho raladores de pneus. Mas o que eu fui acompanhando ao longo da corrida foi que, ao contrário daquilo que é normal nestas pistas, e que a gente falou também aqui na semana passada, não se deu para entender, não, a pista teve um comportamento diferente, que é... Um comportamento um pouco contrário àquilo que é a pista de cimento que não acumula borracha. E Sim. parecia que a pista nunca acumulava borracha. A única linha que se podia usar era a linha interior. Não sei se teve alguma coisa a ver com a goma que foi aplicada também, mas a verdade é que...
Curiosamente, essa resina...
Também não funcionava muito bem. Muito bem.
Nas Truck Series tu vias, na altura, vias até, parecia flocos de neve a sair de lá.
Tinha os
pilotos que logo no início da corrida de Truck Series, principalmente, por exemplo, o Raja Caruto, agora não, se não me falha a memória, era talvez... Foi mais então, alguém no meio do pelotão, para trazer da carrinha, quando coloca duas rotas logo naquela resina.
É verdade. Sim, a resina também, sei lá, tem a ver, eu vou voltar outra vez àquela questão dos treinos. Isto depois chegas lá e, pá, a carrinha, o carro, o Xfinity, o Cup, seja o que for, pode ter um comportamento completamente diferente e simplesmente um comportamento que os pilotos não estejam à espera. Mas foi surpreendente para mim realmente ver a pista não evoluía de maneira nenhuma. Não Sim. evoluía, simplesmente, normalmente, neste tipo de pistas. Que nós estamos habituados a ver de cimento, nós vemos com a passagem dos carros o acumular de borracha e os próprios pilotos vão, ao fim e ao cabo, vão criando a sua própria linha criando, colocando borracha na pista onde lhes convém. E ali não dava.
É assim, tiveste acumulação de borracha, toda lá em cima.
Só que não era fixe. Só que era aquela borracha que não era fixe, que eram autênticos berlindes. E não estamos a falar de berlindes quaisquer. Quando era puta, a gente jogava ao berlindo e havia os berlindes pequeninos e depois havia aqueles grandes que a gente chamava os guelas. E aquilo eram autênticos papamundos que ali estavam. Pá. Uhum. Eram pedaços de borracha que não é aquela borracha que tu queres ir apanhar para pôr nos pneus. Não,
para dar um exemplo, quase todos nós, pronto, vou dizer assim, já trabalhámos com lápis e com uma borracha para apagar.
Uhum.
Apagarem, deixa aqueles bocadinhos. Agora imaginam isso, 4, 5, 6, 7, talvez 10, 12 vezes maior, era isso que estava a sair dos pneus. Os pilotos tinham 10 conjuntos, e tiveram que ter 11. Porquê? Porque a NASCAR pediu, a meio da corrida, à Goodyear. A Goodyear tinha capacidade para mais um conjunto extra para todos os pilotos da corrida. E então foi preciso dar. Outro dado muito interessante, Miguel, é que é novo domínio Toyota. Vitória.
É verdade.
Ainda não é verdade. Mas domínio Toyota. Ty Gibbs conquista os primeiros segmentos na Cup Series. O primeiro e o segundo.
É verdade, é verdade. Ty Gibbs domina a primeira parte da corrida. Até... Eu sou muito honesto, eu vi quase a corrida toda, mas com especial atenção nas últimas 250 voltas. As primeiras 250 fui acompanhando, mas não consegui acompanhar assim com aquela atenção que eu queria. Mas nessa primeira fase da corrida, Ty Gibbs muito forte. Nós vimos falando ao longo da semana no nosso grupo do WhatsApp desta rapaziada nova que tem vindo aí a aparecer com muita qualidade e onde o Ty Gibbs está incluído. Para mim acho que o futuro da NASCAR está muito bem assegurado com esta leva de pilotos novos, como o Christopher Bell, o próprio Noah Gragson, enfim, muitos outros que aí estão, John Hunter Nemechek, sei lá, Ty Gibbs, pronto, muitos pilotos com muita qualidade que aí estão, e mais um domínio Toyota, sim, temos mais uma vez 5 Toyotas no top 10, acho que isso diz tudo. E acima de tudo, lá à frente, as duas raposas velhas parece que tiveram a pesar a competição durante as primeiras voltas. Em que aquilo que eu tenho vindo a defender aqui um bocado, que é a limitação dos pneus, visto que nesta tivemos, não tivemos a limitação dos pneus, mas tivemos o desgaste dos pneus a entrar em fator. E eu tenho vindo a defender que se calhar temos sets a mais, das duas, uma, ou colocamos sets a menos.
Eu digo, colocamos todas as semanas, eu digo todas as semanas isso, que temos conjuntos de pneus a mais.
Só que nós vindo a defender, olha, aqui.
Exato, aqui nós... parece que não, tinhas a menos.
Pois, tinhas a menos, porque normalmente eles estão habituados nos segmentos, saem para a pista, aquilo é um sprint desmesurado, porque já sabem que à volta 40, vamos pôr assim, temos o final do segmento e temos uma bandeira amarela de competição, para aferir como é que estão os pneus. A partir daí temos até ao final do segmento, então é sempre a puxar. A verdade é que eles desta vez, assim que pararam a primeira vez, perceberam que ia dar ruim, porque o desgaste estava um bocadinho acima daquilo que eles estavam, se calhar, ou melhor, que se calhar não pensavam que estivesse no início da corrida. E pronto, é isso que nós temos vindo aqui a falar, semana após semana, para que as corridas possam melhorar. É das duas, três, como se costuma dizer. Aumentam a potência dos carros, diminui-se os setos dos pneus ou aumenta-se o desgaste dos pneus. Portanto, qualquer coisa tem que acontecer para vermos corridas fantásticas como temos vindo. A verdade é que estas corridas, sim, que têm acontecido, pá, têm sido fantásticas. Têm sido boas.
Era isso que eu queria chegar. Nós, a temporada de 2024 tem sido... Não vou dizer anormal, porque isto acaba por ser um bocadinho normal na NASCAR. Vários vencedores, três lado a lado na batalha por uma vitória. Isso é mais que normal na NASCAR. Aqui estamos a acrescentar mais ouro a todo este espetáculo de desporto motorizado. Uhum. Este fim de semana tivemos então a tal corrida de desgaste de pneus, para ver quem é que desgastava menos pneus, basicamente. Já tivemos corridas de combustível, para ver quem é que ficava com mais combustível no tanque e não ficava sem combustível em qualquer uma das séries.
Exatamente.
Já tivemos como eu disse, o 3 lado a lado em Atlanta. Portanto, eu queixo-me considero, tem algumas razões de queixa, mas de espetáculo no final, para mim já está, já, para mim está excelente, continuem assim.
Sim, e temos mais uma nota a apontar, esta corrida de Bristol foi a corrida da história com mais trocas de posição na liderança, de sempre, na história da NASCAR.
Sim.
Bristol, pronto,
não me falem de green flag passes, ou seja, de passagens da bandeira amarela, porque a NASCAR, quando conta isso, faz umas contas muito estranhas. Do
Sim.
Tipo, quem vai à boxe, está parado lá em bandeira verde, eles contam.
Sim, trocam.
As passagens. Sim. Ainda por cima,
mas acho que foram...
perdias quase duas voltas quando ias às boxes.
Sim, que vais à boxe em verde, são duas, três voltas fácil. Ainda por cima, com os pits a dobrar, é cada volta 15 segundos. Tu dentro do boxe estás para aí, sei lá, 30. Ou 40, é imenso. Mas acho que foram... Acho não, por acaso tenho aqui a página da NASCAR aberta. Eu ia dizer 40 e qualquer coisa. Foram 54 trocas na liderança. Agora se foram todas em verde ou se foi também contabilizadas passagens na via das boxes. Enfim, pouco importa. O que é certo é que se há corrida que é imprevisível e com trocas de posição na frente é NASCAR. E... pá, foi aquelas 250 voltas finais foram recital autêntico.
Sim, eu não tenho muito a falar. Basicamente, todas as estratégias que eu tinha de anos anteriores com o cimento, porque entre 2021, 2022, 2023 foi tudo de terra nesta altura do ano. Eu preparei com as estratégias de 2020 atrás e depois já que pensar que o carro era diferente, todas as coisas eram diferentes, ou seja, isso basicamente forçou-me também ali a fazer contas e a tentar fazer tudo o que tinha por lá para ver o que é que ia sair, mas depois tu acabavas sem perceber o que é que ia sair, portanto, nesse fator acho que não vamos ter mais nenhuma corrida igual este ano, não me parece que vai haver. Porque vamos ter mais uma segunda data de Bristol, a NASCAR já percebeu o que é que aconteceu com aquela pista, Goodyear também, portanto eu não acho que isto vá acontecer novamente quando voltarmos a Bristol.
Sim, também concordo contigo, acho que não vai voltar a acontecer. Eu espero que não, enfim, a NASCAR é a NASCAR e eles vão ajustar para aquilo que acharem que é o mais conveniente. Bem, a verdade é que temos ali um field com temos um grupo de pilotos muito, muito forte, desde pilotos com pouca experiência, entre aspas, não é?
Sim, tu tens a mescla, o que era a Truck Series há uns anos, entre os pilotos veteranos e os pilotos jovens, o que também te dá outra questão. Tu há pouco falavas que estiveste mais atento às 250 voltas finais. Uhum. Antes o Ty Gibbs dominou o primeiro e o segundo segmento, venceu-os, lá está, se tivesse poupado um pouco de pneu, quem sabe, talvez...
Já está, a experiência, lá não é? Chegar.
Sim,
a experiência mas, enquanto...
mas sabemos pelo menos que ele é capaz de tal, ah, apesar dele ter andado depressa em comparação com os outros, eu acredito que ele ali também demonstra algo que pode tirar para outras corridas. Certamente não vai tirar para a semana, porque o Circuit of the Americas é todo um circuito com muitas curvas para a direita e para a esquerda, mas mostra e demonstra aí algo muito interessante para contarem com ele. Ele já na Xfinity Series tinha boas prestações nestas pistas mais curtas, Martinsville, Bristol. Miguel, Circuito das Américas, cota no Texas, o que é que esperas? Deste ano,
o ano passado, se eu não me engano, choveu e tudo, não foi? Foi o ano passado ou foi há dois anos?
Foi o grande dilúvio foi em 2021, com pronto, a vitória do Chase Elliott.
Foi há dois anos, é verdade. Espero que não chova.
Okay.
Ponto número 1. O que é que eu espero? É assim, para mim. Estes carros passam um bocadinho de peixe fora d'água nas road courses, mas tem vindo a melhorar imenso e a prova disso é a participação da garagem 51, não foi? Como é que chama?
56, o Garage 56, programa da NASCAR em Le Mans.
em Le Mans, prova disso foi o carro que correu em Le Mans e que terminou a prova e que muitas das vezes esteve a andar à frente do GT3
com um andamento fantástico. Sim, e dizer que isso basicamente é um carro deslimitado da Cup Series.
Exatamente, aquilo era isso exatamente que eu ia dizer por outras palavras. Aquilo é um Cup Series em cuecas que vai para o banho. À maluca. Sim. Completamente à maluca, sem restrições, sem macacadas, sem imposições, e portanto estes Cup Series são a mesma base. Logo, é um GT, aquilo que nós temos vindo a falar, e às vezes é o calcanhar daquilo deste carro, é ser mais próximo a um GT, pá, sem ser, obviamente, não é? Mas sim, é mais próximo a um GT do que propriamente a um stock car. A um stock car. E como tal, é um carro super, super eficiente, é aquilo que nós temos vindo a dizer também aqui no podcast, desde que este Next Gen apareceu, que às vezes essa eficácia deste carro joga contra ele. Por isso é que é preciso estas variantes dos pneus e da potência ou dos setos dos pneus para que a gente consiga ver os pilotos a despontar, a experiência dos pilotos. E como tu disseste bem, também alguns miúdos a mostrar qualidade. Epá, porque têm todos muita qualidade, a verdade é essa. Agora, aqui em Cota, eu acho que vamos ter novamente uma Toyota forte, se é que queres por aí.
É o primeiro circuito convencional, portanto não temos assim dados de...
Não temos dados, mas temos pilotos que normalmente andam bem lá, logo à partida.
Menos o Bubba Wallace.
Bubba Wallace, Martin Truex Jr.
Não, menos o Bubba Wallace. Bubba Wallace nunca anda bem nos circuitos convencionais.
Sim, o Bubba não, peço. O Bubba, pronto, Martin Truex, o Danny, epá, não é propriamente a especialidade dele, mas é um piloto sempre a ter em conta com a experiência que tem, está sempre
olhando
ali.
Lembra-te que olhando para o pelotão da Toyota, o único que venceu lá chama-se Tyler Reddick, venceu Tyler no Reddick, ano passado, venceu lá, e tu começas a olhar e começas a perceber, Chase Elliott é Chevrolet, AJ Allmendinger é Chevrolet no carro da Colic. Vamos lá ver se consegue fazer alguma coisa. Lá está, essas coisas dos circuitos convencionais geralmente costumam ser do AJ Allmendinger. E depois, eu olhando para aí, podemos apontar um Michael McDowell, um Austin Cindric, pilotos da Ford, e eu coloco só um da Toyota. Lá está, o Tyler Reddick. Mas Tyler, espero que eles me impressionem na Toyota. Com o ritmo que tem estado nas últimas corridas. Lá está, corridas em ovais, isto é um circuito convencional, o primeiro da temporada é completamente diferente. Vamos ver o que é que sai daí. Eu vou colocar logo, que é antes de perguntar, agora tens que ser direto. Eu coloco um AJ Allmendinger a vencer.
Achas que o AJ vai conseguir vencer?
Acho que sim, nem que seja
para o AJ dar, é muito forte. O AJ é muito forte em circuitos convencionais. É um piloto muito competente. Eu não sei, meu, para mim é sempre muito complicado. para mim é sempre muito complicado apontar um vencedor na Cup Series. Sinceramente, porque epá, há tantos pilotos com qualidade e é tão imprevisível, com acidentes que podem acontecer, bandeiras amarelas, estratégia. Enfim, é daquelas categorias que é impossível tu quase apontares um vencedor. Mas... Deixa-me lá ver aqui um assim, sei lá, deixa-me espreitar.
Vai,
já agora, tu não falámos, mas quem fez também uma boa corrida, a espaços, não, para mim aponto dois nomes, que eu falei, um deles falámos aqui no podcast passado, um deles foi o Josh Berry, que até fez uma boa corrida, terminou 12º lugar. Okay.
Tem corrida curta, de pista curta, a especialidade do homem.
Exatamente. E outro que a espaços também andou lá na frente foi o Kaz Grala.
Andou... também o Giacinelli, com aqueles carros da Rickway Racing a beneficiarem da Ralf Fenwick Kozlowski, da aliança técnica que tem com a equipa do Brad Kozlowski, que também fez uma boa corrida, digamos.
Foi uma boa corrida.
Passagem foi interessante. No carro número 6.
que foi Miguel,
aposta para o Cota.
Epá, honestamente, eu nesta não consigo, sei lá, vou-te dizer... Eu não sei porquê, mas o Martin Truex Jr. está ali a olhar para mim, pá. Não sei porquê.
Ah, pronto. Tá. Olha, pedi pontos GSL, que é o rapaz que mais vence em circuitos convencionais atualmente, na Cup Series.
Não sei, eu acho...
Achas que não? Achas que não?
Eu não sei, pá. Eu vejo o Chase muito, muito abaixo daquilo que eu acho que até é esperado por ele. Dele próprio, sinceramente.
Ah, sim.
Vejo numa baixa de forma incrível, sincero. Não o vejo a vencer. Pode acontecer. Epá, isto é, pode acontecer.
Vamos lá ver o que é que ele faz.
Aqui as corridas da Cup não, enfim, não não tem previsão, sinceramente.
Ah, ele já venceu aqui, não é? Não foi naquele dilúvio de 2021, mas pode ser o lá está. Sem previsão, tu nunca sabes. Olha que o Alex Bowman também teve na luta pela vitória quando o Ross Chastain venceu, em que o Ross Chastain tirou o AJ Allmendinger e o Alex Bowman tecnicamente para fora da pista quando os mandou. Acho que por acaso agora nós,
né?
Sim, nós temos essas imagens no genérico da entrada, por acaso, do Ross Chastain a mandar o AJ Allmendinger e o Alex Bowman para fora
esse
da pista.
Esse é outro que pode vencer também.
Das Américas. Sim, lá está.
O Ross pode vencer também.
Pois pode. Vamos lá ver quem é que vence. Este fim de semana regressa então Truck Series, Xfinity Series e Cup Series, tudo para o mesmo circuito. Já sabem, Circuito das Américas, o primeiro circuito convencional da temporada. Em princípio não esperem que haja pneus a rebentar e a ficarem nos fios. Não sei, nunca se sabe. Lá está. Também não esperava em Bristol. Olha o que aconteceu. A meio da corrida foi preciso ir buscar o conjunto extra de pneus. Já sabem, podem seguir o Vamos Falar de Fim VF em vff1.com, também através do Patreon podem ajudar-nos em patreon.com/vff1, assim é que é. YouTube, deixem o vosso like, sigam o canal para sempre acompanhar as novidades aqui no YouTube. Podcast sempre disponível nas plataformas de áudio mais próximas de vocês. Mais uma vez peço desculpa por não aparecer a minha carinha laroca aqui neste vídeo do YouTube, mas reparem, tem ali um homem de barba feita, de cabelo impecável, digo isso.
Espetacular.
Muito, muito melhor do que eu. E já sabem, olha, vou acabar com tenham boas corridas, divirtam-se e venham connosco através também da hashtag NASCAR na Sport TV. Nós costumamos andar por lá, o Miguel também costuma fazer um pouco mais de Instagram do que eu. Eu ando um bocadinho mais na rede social X. Até lá, fiquem bem.
Forte abraço e boas corridas.